Falando de Livros.
Agora eu tenho o prazer de conversar com o João Vadicuri, que é jornalista, trabalhou em algumas redações como repórter, como editor, na Folha de São Paulo, na revista Veja São Paulo, no Globo, na revista Viagem e Turismo, na Quatro Rodas, também participou da criação de sites e portais da internet brasileira, como Submarino, OAOL e outros, e trabalha com estratégia digital. E ele é o autor de um livro super bacana chamado Zim, e é com ele que a gente conversa agora. Bom dia, João.
Bom dia, Rosali, tudo bem?
Então, antes de falar desse livro tão lindo que eu tenho aqui nas mãos, que foi publicado pela editora Leia, eu queria que você falasse um pouquinho desse seu trabalho de estrategista digital, de jornalista antes. Você fala que você começou a escrever para jornais quando ainda era máquina de escrever, que fazia uma barulhada danada.
É, eu era do milênio passado, né?
É isso, pode falar milênio, pode falar século, né?
É, dá para escolher, né?
Dá. A gente inaugurou o século faz pouco tempo.
Em jornais, depois, aí ao longo do tempo eu fui levado para a internet, gostei muito e fiquei.
Uhum. E você tem uma empresa também que é interativa?
Isso, eu faço estratégia digital para empresas, para veículos de comunicação.
Uhum.
Estratégia digital, acho que as pessoas não têm ideia... O que significa? É dizer qual é a aplicação que você tem na internet para o tipo de negócio que você tem, ou para o tipo de veículo que você tem.
Sim.
Por exemplo, a própria agência de propaganda muitas vezes me chama para falar como é que eu lanço esse produto.
Uhum.
Como é que... Porque assim, internet a gente olha, parece uma massa só.
É, parece tudo igual, mas a gente vê que é muito diferente cada coisa, né?
É, porque... Rosali, por perfis de público, né? Por a estratificação que você tem com os perfis de público que frequentam determinados lugares.
Uhum.
Até para você, no caso de propaganda, não vender uma coisa que o cidadão não quer comprar, né? Então, você tenta cada vez mais aproximar o desejo da vontade.
Sim, sim, é verdade. E como a gente está dividido em grandes tribos pelo mundo, né? A gente tem coisas que uma tribo nem sonha que existe outra tribo de outra coisa, né?
É, com certeza. Tem essa coisa histérica um pouco de internet ter virado uma sala de visitas mundial e as pessoas começam a fazer coisas na sala de visita.
Uhum.
Que elas não fazem nem na própria casa delas, e a internet tem revelado muito uma histeria descontrolada, eu acho.
É verdade,
das pessoas em relação a comportamento, opinião.
Uhum.
Como eu trabalho com isso, uma das coisas que eu faço muito é monitorar a opinião e comportamento. Eu vejo as coisas que as pessoas falam que, às vezes, eu duvido que elas tenham coragem de falar isso pessoalmente.
É, porque no anonimato da internet, tudo quase
é porque talvez haja um conforto de você ficar atrás de um teclado e de uma tela como se houvesse uma proteção.
Uhum.
E talvez elas não percebam que é proteção nada, é uma proteção só de sensação.
É.
Na prática, ela está expandindo aquela opinião para um volume de seres humanos que é muito maior do que ela faria se fosse em público, assim, pessoalmente.
Sim, é verdade.
E aí chega na internet e começa a adotar algumas posturas, muitas vezes extremamente preconceituosas, extremamente raivosas. Eu sei, eu trabalho com isso há 15 anos e a cada dia eu fico mais assustado.
Uhum. Mas então...
estão à vontade até demais, né?
Uhum. É verdade. E eu acho que ainda outras coisas assustadoras virão por aí nesse campo da internet, porque é um campo que está se abrindo agora, né? E não vale mesmo
então,
regulamentar
tá, né, Rosali? É. Porque assim, eu normalmente eu falo isso para as pessoas porque cada um tem uma visão. Como a minha de jornalista, eu acho que os veículos de comunicação, de forma geral, eles nos impuseram, nos últimos 200 anos, uma ditadura violentíssima.
Sim.
Eles não nos deram voz. era como se a única os únicos com prerrogativa para falar eram eles.
Sim, os jornalistas.
Não, os donos de empresas de comunicação. Sim, acho que é muito mais grave do que isso.
É menos gente.
É algo empresarial, porque se você pensar o que é jornalismo, jornalismo é uma função pública, mas exercida por uma empresa privada.
Sim.
Isso é uma contradição em si. Então, o que, que os caras fazem? Há 200 anos, só eles têm direito a dar opinião. Seja o dono da empresa de comunicação, seja o jornalista. A internet rompeu isso, e aí cada um que tem ou um blog, ou um instant messenger, não importa, ele se torna um dono de empresas de comunicação.
Sim, um domínio qualquer, né?
Então, qualquer um que seja, mesmo que você esteja no Messenger, mesmo que você esteja no Facebook, aquele núcleo de amigos que você tem acaba se tornando sua audiência.
Uhum, é verdade.
E você vira um emissor de informação. E aí, é um conflito total, porque hoje as empresas de comunicação, elas se perderam, elas não sabem mais como lidar com isso.
Uhum. Agora, bom, João, nós estamos numa polêmica ou numa discussão que difere do que a gente se planejou. É falar do seu livro, seu primeiro livro, não é? E que é lindo, 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 é um livro infantil. Mas que serve para gente de qualquer idade, né? O público aí a gente pode ampliar nesse caso.
Uhum.
Então, conta para gente como é que foi essa história, de como que você concebeu, você que está nesse mundo do jornalismo e da internet há tanto tempo, fazer um livro que chega com essa delicadeza toda?
Então, na verdade, assim, eu escrevo há muitos anos. Eu não sei se eu tenho interesse em publicar. Esse livro foi um acaso. Na verdade,
é um feliz acaso.
Eu fechei com a editora, eu fechei dois livros. O segundo eu nem sei qual vai ser. Mas eu tenho outros três que eu escrevi numa sentada.
Sim.
São livros infantis, curtos. Acho que tem uma vantagem monumental que eu encontrei, também por um acaso, uma diretora de arte que tem uma sensibilidade absurda, tanto que você, a primeira coisa que você falou foi sobre a beleza do livro. Ela tem um traço e uma sensibilidade para entender e processar a informação que é impressionante. Esse livro em si, que eu não chamo de livro porque é uma história,
Sim.
é uma história que eu conto para os meus filhos desde que eles são pequenos. Eu tenho um mais velho com 17.
Uhum.
Meio assim, e Rosali, você fez biblioteconomia, você vai me entender. Meio para dar a dimensão do tamanho do mundo para uma criança.
Uhum.
Ela não tem noção.
É.
O mundo para ela é o que ela consegue enxergar.
Dependendo
geralmente.
Da idade, o mundo para ela é só o peito da mãe, né?
Começa aí.
Começa
com um escurão, passa para o peito da mãe, aí ela vê que tem um cara do lado que depois vai chamar de pai.
Uhum.
De repente tem um cachorro, um passarinho, até a hora que ela olha para o outro lado da rua e tem uma outra casa.
Sim.
Quando ela vê que tem outra casa, ela já vê que não está sozinha naquela história.
Uhum, é verdade.
E aí, pouco a pouco, é como se fosse aquela cortina do teatro que vai se abrindo, você vê que tem muita gente por trás.
Tem.
E não só muita gente, como uma estrutura que chama cidade, bairro, cidade, estado, país, uhum. continente, aí você vai.
E esse planetinha que a gente vive...
A ideia era mostrar para os meus filhos o tamanho de tudo isso,
uhum.
mas sem que eles percam o ponto onde eles começaram.
Sim, sim.
Ou onde eles começam, né?
Que aí você fala de afeto, carinho, né? Amor... O coração, que é o órgão que a gente estabeleceu como o órgão do sentimento.
Uhum.
Não é?
Eu acho que principalmente porque como a coisa cresce violentamente, a hora que você percebe, você está nas espirais, em outro sistema solar, outra Via Láctea, no fim a gente se resume a um coração, né?
Uhum.
É o que a gente é e é o que a gente vai levar sempre. Por maior que tudo isso seja.
E é assim, é com o coração que a gente marca também e estabelece as relações da gente, né?
E talvez o que nos diferencie de todo o resto.
Uhum.
Talvez seja o ponto que faça com que nós sejamos de fato diferentes de todos os outros bichos que estão por aí.
Sim, é verdade isso. Mas conta pra gente como é que, bom, você chegou com esse livro lá, com essa história, né, para o Fred e para o Theo?
Como é que é? Desculpa, não ouvi.
Você escreveu pro Theo, que é seu filho, né, o primeiro?
Primeiro pro Theo.
Uhum.
É.
E aí você...
Então, na verdade, assim, eu nem cheguei na editora com ele, ela que veio me perguntar, eu sei que você escreve, o que você tem? Você tem algum infantil? Aí eu falei, eu tenho. Aí eu mandei, ela adorou, já mandou o contrato e fomos em frente.
Sim, sim. E aí, vem outros, João?
Então, aí eu já tenho o segundo escrito, que é uma continuação desse.
Que é o irmão gêmeo
verdade,
do Zin,
não é,
né?
Não é nem continuação, ele é o gêmeo.
Mas
eu não sei se vai sair... Pela Leia. Pela Leia eu tenho contratado, na verdade, um outro livro, que foi uma outra ideia que eu tive, mas que nem começou a ser escrito ainda.
Uhum. Que legal isso.
Só que no meio da história eu acabei escrevendo outros dois.
Uhum.
Outras duas histórias.
Você tem uma criação de histórias um pouco caótica também pela sua formação, que é muita informação, muita ideia. É mais ou menos
por... É um excesso.
É isso, então.
É um excesso.
E aí...
E outra,
escrito
para criança. Eu escrevo há muitos anos, mas escrevo muitos contos, crônicas. E eu acho que, como todo cara que escreve, tem uns romances aí rabiscados, mas que nem eu levo fé.
Então esse é seu livro inaugural, que daqui a pouco vem muito mais coisa em vários gêneros também? A gente pode falar isso, esperar por isso?
É estranho, né? Porque eu comecei com infantil, mas eu tenho muita coisa sórdida escrita.
Mas a gente começa na vida criança, né?
É, talvez seja esse o parto mesmo.
Então, o que você lia quando era criança, João? Para seguir essa carreira de escritor, como formação,
então,
como jornalista?
Desde criança, eu tenho alguns que eu sigo, que eu adoro. Anteontem eu comprei para o meu filho menor esse livro, porque eu queria dar um livro velho, mas em estado novo, que é A Vaca Voadora, da Edi Lima.
Uhum.
Que é um livro que eu acabei lendo toda a série, adoro. Acho que bate muito o livro americano, que acaba saindo em série aqui.
Sim.
Eu não vou te fazer, tipo, Diário de um Banana, é legal? É super legal.
Uhum.
É super inventivo. Mas... Eu acho que eu sinto um pouco falta de uma literatura brasileira que tenha a gente embutida nela.
Eu também
sinto. Diário de Banana, Desventuras em Série, mesmo Harry Potter, essas coisas.
Eu sinto isso.
Eles não são a gente.
E eu acho que isso é... Culpa é uma palavra que eu não gosto, mas é culpa nossa, dos jornalistas que acabam divulgando mais um livro estrangeiro que chega aqui traduzido do que os nossos valores brasileiros.
A gente é meio besta, né? Eu acho que a imprensa, de uma forma geral, é besta nesse sentido, porque sempre alavanca o de fora. Você tem um cara como João Carlos Marinho, que escreve O Gênio do Crime,
Sim.
que em qualquer outro país do mundo já teria virado um filme absurdo, e a gente continua só olhando para fora.
É isso mesmo.
Eu não sei, esses caras eu sempre gostei muito. Tem... Eu vou lembrar, os caras velhos do Diabo.
Aham. Uhum. É da coleção Vagalumes, que foi uma coleção que marcou época, viu?
Então, eu li tudo aquilo porque era a minha idade na época,
uhum,
né?
Aham, legal.
E o que aquela coleção Vagalume era genial. A quantidade de livros que você tem ali que são marcantes é Lúcia Machado de Almeida,
uhum,
né?
Aham, sim. Uma mineira, inclusive.
Oi?
É mineira ela.
Ela é mineira. Sim.
E de família de escritores.
E você sabe que esse livro, eu era ruivo na época, era pior ainda o negócio. Então você, com 10 anos de idade, já se coloca dentro da história, né? Em algum momento sou eu que vou dançar.
Uhum. Que legal, João.
Então assim, eu tive muita... E depois acho que tem um gênero desses policiais. Esse é uma história de suspense, né?
Sim.
Cara Velho do Diabo.
Uhum.
E tem outros também, tipo Agatha Christie, os Cinco Porquinhos. o caso dos Dez Negrinhos, são livros obviamente marcantes para uma criança, mas sim, dos nacionais tem Marcos Rey também, que é o máximo.
Que também é da coleção Vagalumes.
Isso.
João, podia ficar conversando com você aqui o resto do dia, mas você sabe
também
que tem horário de... É interessante que você... É, como que os meninos diferem do que marca das meninas. Normalmente as meninas citam Monteiro Lobato, e você não falou de Monteiro Lobato, mas
então,
dá para saber.
Eu falei por uma, que eu empolguei com essa linha mais policial, mas
que
Monteiro Lobato, você entendeu? Eu acabei voltando a ler tudo com
então,
15 anos.
Que é interessante porque é a linha dos meninos mesmo. Eu acho que é interessante isso, você me acendeu a luz para um outro lado. Que vale também, nossa, nós estamos falando da literatura nacional da primeira qualidade. E a gente continua com João Vadicuri, que fez o Zin e que muita coisa pode trazer ainda para a gente, não é? João, eu tenho que despedir de você. Gostei muito de conversar e de saber dessas coisas suas. Que
muito
Zin
obrigado,
é
viu?
Só o seu livro inaugural e ele é tão lindo. E que muito mais vem por aí. Obrigada.
No próximo eu volto.
Tá bom, com certeza, hein? Não esquece da gente.
Valeu, obrigado.
Grande abraço.
Abraço. Tchau, Rosalina.
Tchau. Eu conversei com o João Vadicuri. Ele é o autor do livro Zin, um livro super bonito lançado pela editora Leia, agora em 2012. É um livro que tá bonito e fala principalmente do... Mostra pra criança o tamanho que o mundo é. E o tanto que a gente é pequenininho, mas ao mesmo tempo a gente é muito grande porque tem um coração. E isso faz toda a diferença.
Falando de livros.